Ouvintes, sejam bem-vindos a esta edição da Voz da América de 5 de maio. Hoje lá fora, sol a brilhar 29 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Um enviado americano chega ao Corno da África para tentar resolver crescentes tensões nesta zona africana. Na Nigéria, as Forças Armadas reafirmam o apoio ao presidente Buhari no meio de pressões para o substituir. Primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia são dedicados à Angola. Procura de comida no lixo continua a aumentar. Em Malanje, sociedade civil aprende como monitorizar o governo. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Jeffrey Feltman, enviado especial do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, para o Corno da África, chega hoje à região numa tentativa de diminuir as tensões. Em comunicado, Blinken disse que o embaixador Jeffrey Feltman vai visitar o Egito, Eritreia, Etiópia e o Sudão até ao próximo dia 13 de maio e, durante a viagem, reúne-se com o responsável daqueles países, bem como das Nações Unidas e da União Africana, além de atores políticos e grupos humanitários. O comunicado do secretário de Estado afirma que a viagem do enviado especial ressalta o compromisso da administração em liderar um esforço diplomático sustentado para enfrentar as crises políticas de segurança e humanitárias interligadas no Corno de África. Esta é a primeira vez em vários anos que um destacado funcionário americano tem permissão para se encontrar com funcionários da Eritreia. A organização Save the Children diz, entretanto, hoje que cerca de 5 mil crianças foram separadas das suas famílias devido à intervenção militar do governo federal da Etiópia contra a Frente de Libertação do Povo do Tigré. Petra Strait, da organização, disse que durante os primeiros 6 meses do conflito em Tigré, a Organização Internacional para as Migrações detectou pelo menos 917 menores desacompanhados e 4.056 crianças separadas dos pais, mas sob os cuidados de outros membros adultos da família. No entanto, essas crianças não têm acesso à vacinação infantil de rotina, o que as coloca num risco muito elevado de contrair doenças infecciosas e aumenta a hipótese da ocorrência de um surto na região. As crianças identificadas abrangem uma ampla faixa etária e incluem desde bebés recém-nascidos, que perderam as suas mães durante o parto, até adolescentes de 16 anos, que agora se tornaram os cuidadores principais dos seus irmãos mais novos. Na Nigéria, as Forças Armadas rejeitaram sugestões de que deveriam substituir o presidente Muhammadu Buhari, que enfrenta uma pressão crescente devido ao agravamento da insegurança no país. Não foi a primeira vez que as Forças Armadas nigerianas emitiram uma declaração de apoio a Buhari, mas a última ocorre após semanas de críticas às falhas do ex-general de 78 anos para conter a prolongada crise de segurança no país. Desde uma insurreição jihadista no norte a confrontos entre pastores e agricultores no centro, banditismo no noroeste e tensões separatistas no sudeste, as Forças Armadas nigerianas parecem estar a lutar para conter a insegurança. Na última semana, os legisladores tinham instado Buhari a declarar o estado de emergência nacional após um mês de ataques quase diários, raptos e assassinatos em todo o país. Figuras da oposição, como Bukola Saraki, o vencedor do prêmio Nobel e dramaturgo Wole Soyinka, também exortaram Buhari a procurar ajuda externa ou admitir-se. A violência na Nigéria alastrou-se também ao vizinho Tchad, Níger e Camarões. O presidente do México, André Manuel López Obrador, prometeu hoje um inquérito aprofundado com a ajuda de peritos internacionais independentes ao acidente de metro na capital que provocou pelo menos 23 mortos após o colapso de uma ponte. Antes, o presidente da Câmara da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, já tinha anunciado que iria solicitar uma peritagem internacional para averiguar as causas do trágico acidente. Sheinbaum explicou que até ao momento o balanço aponta 23 mortos e pessoas hospitalizadas. Entre os falecidos, 2 perderam a vida nos hospitais. 4 dos mortos permaneciam ainda encurralados nas carruagens devido a dificuldades em extrair corpos dos destroços do comboio. Os Estados Unidos vão mais que quadriplicar o limite de admissão de refugiados nos Estados Unidos este ano fiscal, anunciou o presidente Joe Biden. Biden voltou assim atrás e aumentou o limite de admissão de refugiados para 62.500. Ele tinha sido anteriormente criticado por ter afirmado que iria manter o limite de 15 mil refugiados impostos pelo anterior presidente Donald Trump. Os ministros dos negócios estrangeiros do grupo dos sete, o G7, reúnem-se hoje em Londres para a primeira reunião cara a cara em 2 anos. Os ministros das nações mais industrializadas têm um dia de reuniões discutindo uma série de questões mundiais, incluindo as relações com a China e a Rússia, o golpe em Mianmar, o conflito sírio e a situação no Afeganistão.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os trabalhadores da função pública em Benguela entraram em greve hoje e há denúncias de intimidação da Polícia Nacional de Angola. Com cartazes à porta do governo provincial, administrações municipais e departamentos ministeriais, centenas de trabalhadores pedem a atualização de categorias como medida para o fim de assimetrias salariais no regime geral do funcionalismo. João Marcos.
A cidade de Benguela acordou debaixo do ruído de trabalhadores que esperam por novas categorias há 10, 20 e até 30 anos. Muitos grevistas disseram que agentes da Polícia Nacional tentaram impedir este exercício.
Estão-nos mandando sair dizendo que a greve é ilegal. Não estamos a entender, também queríamos um esclarecimento, né? E que nos mostrasse a nível da lei aonde é que nós estamos a infringir. Só isso que nós queremos, e nós estamos aqui com um direito nosso, achamos que é um direito nosso, agora estamos a dizer que não, isso para nós também é surpresa.
Sim, fiquei altamente surpreendido. Eu nunca vi nenhum sítio que foi legal. Acho que eles deviam ter perguntado no sindicato provincial como é que é ilegal. Continuar, vamos continuar. Até que haja alguma negociação.
Essa greve já é uma coisa programada e eles têm conhecimento, e isso não só a administração de Benguela.
O comandante municipal da polícia, Felipe Cachota, e um assessor administrativo, sem entrevista gravada, negaram qualquer tipo de intimidação, realçando que a manutenção da ordem foi a razão da presença de agentes, convocada pela Comissão Intersindical dos Sindicatos da Administração Pública, Saúde e Serviços. A greve tem 2 fases, tendo a primeira a duração de 3 dias. Outros trabalhadores, em pontos que não registaram intervenção policial, manifestaram descontentamento nos seguintes termos.
Nós vemos os ministros ou as ministras é mais à distância. Nunca vimos ele a visitar o governo, ainda se vamos falar do próprio governo provincial, os nossos gabinetes, os nossos serviços, conversar diretamente com o funcionário. E eu acho que os nossos líderes deviam ganhar essa habilidade.
O que me pressupõe entender que de fato não estão preocupados com a nossa situação.
Também o sindicalista Custódio Cooper Sala, membro da Comissão Intersindical, lamentou a postura das autoridades.
Eles esquecem que os cargos que eles ostentam, isso é uma dádiva de Deus, cuja missão deve estar virada para o cidadão, em particular com os funcionários que eles dirigem. Não fazem isso. Significa que eles não querem dialogar conosco.
O governo angolano ainda não reagiu a esta paralisação. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
A pobreza em Angola tem vindo a aumentar com a epidemia da Covid-19, que resultou na perda de postos de trabalho e no impedimento de pessoas usarem meios de ganhar a vida. Isso reflete-se num crescente aumento de pessoas a vasculharem as lixeiras nas cidades à procura de comida. O Coco Mukuta foi dar uma volta pela cidade de Luanda, onde tem caído muita chuva, e depois falou com o analista e jurista Agostinho Canando.
Centenas de famílias, segundo Agostinho Canando, a situação é preocupante e quando, por falta do que comer, as famílias se alimentam nos amontoados de lixo.
A falta de políticas públicas fica na base disso, porque o próprio Executivo em si sabe, está a ver. A Assembleia Nacional, por intermédio dos grupos parlamentares, também está a ver essa situação e, entretanto, preocupam-se em aprovar diplomas legais que, em momento algum, vão ajudar a população angolana, simplesmente só para dizerem que estão a trabalhar.
A ministra da Restituição Social, Justina Alves, disse preocupada com a situação e que preparam um plano para retirar as famílias desta situação.
Nós já fizemos o levantamento, já fizemos estudos, já fizemos observação. Nós estamos a trabalhar em conjunto, também com organizações não-governamentais e o governo da província de Luanda. E em breve vamos anunciar as medidas que estamos a tomar. Precisamos só de alinhar ali os parafusos. E essa política vai ajudar. Qual é o papel de cada um para que nós tenhamos uma proteção real, visível, exequiva, operacionalizada e controlada a nível do país?
Coquimucuta, Luanda.
De Malanje chega-nos uma informação interessante, sem dúvida. Os habitantes da província poderão em breve monitorar a aplicação das políticas públicas do governo e das administrações municipais locais. O Isaías Soares explica a iniciativa.
Os primeiros grupos de monitoria serão de camponeses das áreas de intervenção da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA, dos municípios de Cacuzzi e Calandula, que beneficiaram de um workshop sobre políticas públicas. A diretora da Unidade de Comunicação e Advocacia da ADRA, Cecília Quitome, garantiu que líderes comunitários e outros novos integrantes terão a missão de acompanhar as ações em curso nas respectivas áreas de jurisdição e alertar algum incumprimento.
Nós vamos montar grupos de monitorias que daqui para frente vão passar a monitorar a ação do executivo local, vão passar a supervisionar se as obras estão a ser bem feitas ou não, vão passar a supervisionar se a escola, de facto, as pessoas estão a aparecer ou não. Então são ações pequenas, mas que nós achamos que são extremamente relevantes para o processo de transparência que se quer no país e para a democratização e participação dos cidadãos na vida pública.
As políticas públicas, incluindo o conceito, ciclo de execução, participação das comunidades e a sua monitorização, vão ajudar os cidadãos organizados em associações ou singulares a acompanhar o que está a ser feito em prol dos habitantes de uma determinada localidade. O camponês André Ferraz apresentou à comunidade Manguango.
As políticas públicas são ações elaboradas pelo Estado, que é exercida para o desenvolvimento das comunidades. Viemos também para dar o nosso contributo sobre as políticas públicas. Nós vamos levar essa mensagem diante das comunidades, o que nós aprendemos aqui, o que em diante devemos fazer para o benefício das nossas comunidades.
As autoridades, às vezes, ficam distantes da realidade do dia a dia dos habitantes das comunidades, disse Carlos Ribeiro, da Cooperativa Agropecuária Jovens de Lombe, do município de Cacuzzo.
Nós temos enfrentado vários problemas. No caso até de, digamos assim, essa coisa de lavouras, de estiagem de produtos, nesse caso, por exemplo, aqui na aquicultura, estamos com um problema, por exemplo, para nós não temos ainda como tirar, digamos assim, o peixe, não é? Para tirarmos o peixe, no caso da rede, no caso da balança, o peixe está ali, está pronto, está preparado para sair, para ser comercializado, mas não temos ainda esses meios.
Os grupos de sustentabilidade, iniciativa da ADRA, junto das autoridades administrativas locais, vão alertar os muitos problemas que devem ser solucionados. O OGE 2021 para a província de Malanje está avaliado em mais de 62 mil milhões de kwanzas, dos quais 19% para investimentos públicos, que corresponde cerca de 11 mil milhões de kwanzas. Isaías Torres de Malanje para a Voz da América.
O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica de Angola, INAMET, emitiu hoje um alerta de mau tempo para as próximas 24 horas, que abrange 8 províncias, incluindo a capital, Luanda, face à possibilidade da ocorrência de chuvas fortes. O aviso é válido das 18, de hoje até às 18 de quarta-feira. Põe em alerta as províncias de Luanda, Bengo, Zaire, Uíge, Malanje, Kwanza Norte, Kwanza Sul e Benguela. O INAMET previne que a probabilidade de chuva forte com trovoada em alguns municípios destas províncias e recomenda medidas de precaução e segurança face ao risco da ocorrência de descargas elétricas. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde, em FM. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça que à sexta-feira temos o Angola Saúde em Foco. A convidada desta semana é Érica Tavares. Ela é cofundadora da Eco Angola. O tema do programa é o impacto do meio ambiente na saúde das pessoas. Portanto, a poluição, fraca qualidade da água, que impacto é que isso tem na vida das pessoas? Se quiser participar, pode mandar o seu nome, número de telefone ou as suas dúvidas para o nosso número no WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466 ou pode também enviar o seu nome e número de telefone para os nossos números em Angola e nós depois contactamos-lo durante o programa. Os números são 932-348-698 ou 993-255-911. Amigo ouvinte, todos os dias na nossa página no Facebook Voa Português, temos lá um tema e perguntas para os ouvintes discutirem e para participarem num debate que às vezes é bem intenso. Pois hoje a nossa pergunta no Facebook é sobre uma questão de Moçambique, mas que se pode, vá lá, digamos assim, alastrar a outros países. E é o seguinte, a Procuradora-Geral de Moçambique sugeriu a criação de tribunais para julgar terroristas. Acha que a rebelião em Moçambique e outras atividades armadas merecem tribunais especiais ou devem alegados terroristas ser julgados pelos tribunais de justiça já existentes? Portanto, uma questão que pode se estender a outros países, terroristas julgados em tribunais especiais ou pelos tribunais já existentes. Nós já temos na nossa página no Facebook várias respostas. Por exemplo, Gendevando Chibonto Santos David diz que este tipo de atitude abre precedentes para a ditadura. O terrorismo é mau e condenável, mas uma reação pedagógica em vez de repressiva seria a via mais aceitável. O Gustavo Timano diz que isto é papo furado, se se vai deixar de julgar esperando que haja meios especiais, então esses não são úteis. Participe no debate na nossa página no Facebook Voa Português. A página desportiva, vamos começar no futebol europeu com a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do futebol mundial. Hoje temos o primeiro jogo da segunda mão das meias finais. Manchester City recebe Paris Saint-Germain, o PSG do Neymar. Na primeira mão, Manchester City foi a Paris ganhar por 2-1, pelo que já está com um pé na final. Ainda não se sabe ao certo se o avançado Mbappé do PSG vai jogar. Ele é a pedra fundamental ao lado do Neymar. Mas, portanto, o PSG tem que marcar 2 golos, caso contrário, au revoir, bye bye. Amanhã temos outro jogo desta meia-final, é em Londres. O Chelsea recebe o Real Madrid. E falando de Madrid, temos que falar de Espanha e começar pelo Sevilha, que ontem perdeu em casa com o Atlético Bilbao por 1-0, golo no último minuto, e assim sofreu um forte revés na sua campanha para ser campeão, sem ninguém dar por isso. Com esta derrota há 4 jornadas do fim, Sevilha está em 4º lugar, a 6 pontos do líder, o Atlético de Madrid, e a 4 do Real Madrid e Barcelona. No fim de semana, de frente ao Real Madrid, este vai ser, como dizem os espanhóis, um partidaço. E de Espanha, duas notícias envolvendo jogadores ligados aos Palopas. Má notícia para o jovem Ansu Fati, estrela nascente do Barcelona, nascido na Guiné-Bissau. lesionada em novembro. Agora chega-nos a notícia que amanhã vai ser submetida a mais uma operação ao joelho. Será a quarta operação? As três outras foram artroscopias. Mas isto não é bom sinal, não, senhora. William de Carvalho, nascido em Angola, está em Espanha, joga no Betis, e numa entrevista disse que se regressar a Portugal, onde cresceu, não vai para o Benfica. Diz que é sportinguista. Benfica fica a saber, e Sporting também, e hoje os jornais portugueses estão também cheios de notícias de que CR7 Cristiano Ronaldo vai talvez regressar a Portugal e regressar ao Sporting quando acabar o seu contrato com o Juventus. Mas isso é só no próximo ano. Mas ainda em Espanha, Messi e o Barcelona estão em apuros. Messi decidiu organizar um churrasco em sua casa para os seus colegas de equipa e familiares para incentivar o espírito de equipa antes do jogo vital do fim de semana com o Atlético Madrid. Churrascada pode sair cara. Aparentemente viola as regras de restrição para se controlar a pandemia do coronavírus. Messi pode ser multado entre 3 mil e 60 mil euros. Bem, isso para Messi é troco de bolso. Mas Barcelona vai também ser alvo de inquérito. Churrascada pode deixar sabor amargo. Basquetebol americano, NBA, ontem o campeão Los Angeles Lakers ganhou. Bateu o Denver 93-89. Lakers mantém-se em quinto lugar na Conferência Oeste, onde o Denver está em terceiro. O Utah Jazz está em primeiro nessa conferência, bateu o Santo Antônio 110-99. Filadélfia regressou para o topo da Conferência Leste, bateu o Chicago Bulls 106-94. Atlanta Hawks, onde às vezes joga o angolano Bruno Fernando, ontem bateu o Portland 123-114. Bruno Fernando, nem calçar, nem no banco esteve. Atlanta está em quinto lugar na Conferência Leste. E aqui da casa, o Washington Wizards está em décimo nessa conferência, a Conferência Leste, e ontem esteve envolvida num jogo de muitos, muitos, muitos pontos. O Washington bateu o Indiana 154-141, ou seja, pouco mais de 6 pontos por minuto. Defesa, obviamente, esteve de folga. Como os ouvintes sabem, no norte de Moçambique, a província de Cabo Delgado tem sido alvo de ataques de rebeldes aparentemente ligados ao Estado Islâmico. Mas qual o impacto real disso na vida económica do país e da província? Pois o Ramos Miguel diz-nos que o real impacto do ataque à Vila de Palma, na economia moçambicana em geral e de Cabo Delgado em particular, só será perfeitamente perceptível daqui a 6 meses, ou mesmo 2 anos. Embora o empresariado local enfrente já uma situação dramática. Ramos Miguel.
Neste momento, praticamente todas as pequenas e médias empresas de Cabo Delgado que suportam a economia real da província ressentem-se dos efeitos do ataque de 24 de março, aquele que é o berço do projeto de exploração de gás natural. O presidente do Conselho Empresarial daquela província, Gulam Abubakar, diz que os agentes econômicos estavam a tentar reerguer-se depois dos ataques à Mocimba da Praia, Macumia, Kisanga e Muidumbi, e o ataque à Vila de Palma constitui um verdadeiro revés a esses esforços de recuperação. Neste momento, não temos como nos movimentar, está tudo parado. Caminhões que transportavam material de construção para a Funge já não o fazem, lamenta Gulam Abubakar.
Os nossos pequenos e médios empresários, que já por si, por todos os azares que temos tido nos últimos anos, já estavam bastante debilitados, agora com isto vai significar prejuízos avultadíssimos e uma preocupação muito grande. Não se consegue fazer nada, quer dizer, não temos vias de acesso.
A situação dos empresários de Cabo Delgado depois do ataque à Palma é dramática, porque há pessoas que perderam o pouco que tinham acumulado ao longo da vida. Realça por seu turno o empresário Assif Osman.
Temos património imobilizado, património circulante, destruído. Vemos perdas de vidas humanas até entre empresários, entre funcionários dos empresários, famílias dos funcionários que estão extremamente afetadas. No último ataque, principalmente, o que aconteceu em Palma, que é o mais recente e que aparentemente teve repercussão mediática muito maior, estamos a falar de empresas que investiram para satisfazer contratos estabelecidos com outras empresas ligadas ao petróleo e gás vão ver esses contratos interrompidos depois de terem feito os seus investimentos?
O governo assume que o impacto é dramático. O processo de industrialização da província está severamente afetado, segundo o diretor provincial da Indústria e Comércio em Cabo Delgado, Nocifo Magaia.
Há um retardamento de investimentos estruturantes, há vários, a nova fábrica de cimento, por exemplo. Há perturbações no normal funcionamento das instituições que apoiam a melhoria do ambiente de negócio. Estamos a falar, por exemplo, do balcão de atendimento único em Mocimbo da Praia, mas também em Moeda, que já tínhamos praticamente instalado. Há também, em algumas regiões, destruição de equipamentos, de meios de produção, que, portanto, atrasam o nosso processo de industrialização.
Isto é o que sente o empresariado local neste momento, mas qual será o impacto do ataque à Palma para o país daqui a 6 meses ou mesmo 2 anos? Interroga-se o empresário assim fosse mais.
Eu acho que esse impacto ainda não é perfeitamente perceptível. Há aqui muitas variáveis envolvidas. O recurso gás, de facto, é um recurso com muito valor, mas só vale a pena explorá-lo se esse valor se repercutir na qualidade de vida dos moçambicanos. Se nós, como país, formos capazes de negociar com quem quer que venha explorar esse recurso, a maximização do impacto económico sobre o povo moçambicano, sobre os empresários moçambicanos. Se se tratar apenas de coletar impostos, eu não sei se vale a pena explorar o recurso. Portanto, nós, perante esta situação em que a Total interrompe os trabalhos, já há rumores de que vão para Uganda ou vão para Tanzânia, mas a ser verdade, nós como moçambicanos devemos pensar, eles irem embora é necessariamente mal.
Mas o problema não são apenas os ataques, porque neste momento o conteúdo local nos projetos de petróleo e gás em Moçambique é mínimo.
Não permite que, de facto, haja tal maximização dos benefícios positivos sobre a população moçambicana. Por exemplo, muito claro, quem faz o catering dos trabalhadores da Total no acampamento do Afungi é uma empresa estrangeira. Não é nada contra a empresa estrangeira, mas cabe na cabeça de alguém que os moçambicanos não tenham capacidade para servir comida a trabalhadores? Por amor de Deus! Portanto, este tipo de situações precisava de ser melhor negociada, por um lado, mas também era necessária que uma empresa como a Total tivesse consciência de que, estando a operar num país em que há muita pobreza, tentasse ela própria ser proativa e dizer, vou tentar maximizar o conteúdo local.
A desculpa é essa de que os moçambicanos não têm os necessários padrões de qualidade.
É óbvio que nós não temos qualidade, mas é precisamente por isso que nós precisamos de promover o conteúdo local. Portanto, se há um aspecto que precisa de ser repensado nestes projetos, é precisamente esse.
E o presidente da Associação Moçambicana dos Economistas, Pedro Costa, diz que isso só pode ser feito num cenário de segurança.
Moçambique deve continuar a trabalhar de forma árdua para conter esses ataques, que obviamente minam o ambiente de negócio em Moçambique e contribuem significativamente para a redução do rating do nosso país. E com rating baixo, aumenta também a dificuldade do país de buscar financiamento em praças financeiras internacionais por causa desses ataques.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estamos assim a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vai estar a falar convosco o Amâncio Miguel e a apresentar reportagens vindas de vários países dos palópios e também de outras partes do mundo. Continue connosco, continue com a Voz da América.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington DC, escuta a Voz da América na sua emissão em português. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, enviado especial do secretário de Estado americano, Antony Blinken, para o Corno de África, chega nesta terça-feira à região numa tentativa de diminuir a tensão. A organização Save the Children diz que cerca de 5 mil crianças foram separadas das suas famílias devido à intervenção militar do governo federal de Etiópia contra a fim de libertação do povo Tigray. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, em DFM, em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Estamos presentes na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter e Instagram, a referência é VOA Português. O nosso número do WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias já esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
Jeffrey Feltman, enviado especial do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, para o Corno da África, chega hoje à região numa tentativa de diminuir as tensões. Em comunicado, Blinken disse que o embaixador Jeffrey Feltman vai visitar o Egito, Eritreia, Etiópia e o Sudão até ao próximo dia 13 de maio, e, durante a viagem, reúne-se com responsáveis daqueles países, bem como das Nações Unidas e da União Africana, além de atores políticos e grupos humanitários. O comunicado do secretário de Estado afirma que a viagem do enviado especial ressalta o compromisso da administração em liderar um esforço diplomático sustentado para enfrentar as crises políticas de segurança e humanitárias interligadas no Corno de África. Esta é a primeira vez em vários anos que um destacado funcionário americano tem permissão para se encontrar com funcionários da Eritreia. A organização Save the Children disse, entretanto, hoje que cerca de 5 mil crianças foram separadas das suas famílias devido à intervenção militar do governo federal da Etiópia contra a Frente de Libertação do Povo do Tigré. Petra Strait, da organização, disse que durante os primeiros 6 meses do conflito em Tigré, a Organização Internacional para as Migrações detectou pelo menos 917 menores desacompanhados e 4.056 crianças separadas dos pais, mas sob os cuidados de outros membros adultos da família. No entanto, essas crianças não têm acesso à vacinação infantil de rotina, o que as coloca num risco muito elevado de contrair doenças infecciosas e aumenta a hipótese da ocorrência de um surto na região. Na Nigéria, as Forças Armadas rejeitaram sugestões de que deveriam substituir o presidente Muhammadu Buhari, que enfrenta uma pressão crescente devido ao agravamento da insegurança no país. Não foi a primeira vez que as Forças Armadas nigerianas emitiram uma declaração de apoio a Buhari, mas a última ocorre após semanas de críticas às falhas do ex-general de 78 anos para conter a prolongada crise de segurança no país. Desde uma insurreição jihadista no norte a confrontos entre pastores e agricultores no centro, banditismo no noroeste e tensões separatistas no sudeste, as Forças Armadas nigerianas parecem estar a lutar para conter a insegurança. Na última semana, os legisladores tinham instado Buhari a declarar o estado de emergência nacional após um mês de ataques quase diários, raptos e assassinatos em todo o país. Figuras da oposição, como Bukola Saraki, o vencedor do prémio Nobel e dramaturgo Wole Soyinka, também exortaram Buhari a procurar ajuda externa ou a demitir-se. A violência na Nigéria alastrou-se também ao vizinho Chad, Níger e Camarões. Os Estados Unidos vão mais que quadruplicar o limite de admissão de refugiados nos Estados Unidos este ano fiscal, anunciou o presidente Joe Biden. Biden voltou assim atrás e aumentou o limite de admissão de refugiados para 62.500. Ele tinha sido anteriormente criticado por ter afirmado que iria manter o limite de 15 mil refugiados impostos pelo anterior presidente Donald Trump. Os ministros de negócios estrangeiros do grupo dos sete, o G7, reúnem-se hoje em Londres para a primeira reunião cara a cara em 2 anos. Os ministros das nações mais industrializadas têm um dia de reuniões discutindo uma série de questões mundiais, incluindo as relações com a China e a Rússia, o golpe em Mianmar, o conflito sírio e a situação no Afeganistão.
Os ataques terroristas na província de Cabo Delgado agravaram o acesso às fontes de informação em Moçambique, dizem jornalistas entrevistados em Maputo. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. O presidente do Partido de Renovação Social da Guiné-Bissau demitiu o Sr. Tore Biote, um dos vice-presidentes, por incompatibilidade em continuar a exercer o cargo que vinha ocupando na atual direção. Na nota divulgada nesta terça-feira, dia 4, com data de ontem, 3, Alberto Nambeia justifica a decisão com o facto de Biote ter anunciado a 30 de abril a sua intenção de candidatar-se à liderança do PRS, cujo congresso deve acontecer em outubro. O PRS, fundado por Kumbayala, é a terceira força política no Parlamento e viu seu peso reforçado no governo com a remodelação do passado dia 24. Washington, D.C., Voz da América. O real impacto do ataque de março passado à vila de Palma, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, na economia daquele país em geral e da província em particular, só será perfeitamente perceptível daqui a 6 meses ou mesmo 2 anos, embora o empresariado local enfrente já uma situação dramática, dizem especialistas. A partir de Maputo, reporta Ramos Miguel.
Neste momento, praticamente todas as pequenas e médias empresas de Cabo Delgado que suportam a economia real da província ressentem-se dos efeitos do ataque de 24 de março, aquele que é o berço do projeto de exploração de gás natural. O presidente do Conselho Empresarial daquela província, Gulam Abubakar, diz que os agentes econômicos estavam a tentar reerguer-se depois dos ataques à Mocimba da Praia, Macumia, Kisanga e Muidumbi, e o ataque à Vila de Palma constitui um verdadeiro revés a esses esforços de recuperação. Neste momento, não temos como nos movimentar, está tudo parado. Caminhões que transportavam material de construção para Afonso já não o fazem, lamenta Gulam Abubakar.
Os nossos pequenos e médios empresários, que já por si, por todo os azares que temos tido nos últimos anos já estavam bastante debilitados. Agora, com isto, vai significar prejuízos avultadíssimos e uma preocupação muito grande. Não se consegue fazer nada, quer dizer, não temos vias de acesso.
A situação do empresariado de Cabo Delgado depois do ataque à Palma é dramática, porque há pessoas que perderam o pouco que tinham acumulado ao longo da vida. Realça por seu turno o empresário Assif Osman.
Temos património imobilizado, património circulante destruído. Temos perdas de vidas humanas até entre empresários, entre funcionários dos empresários, famílias dos funcionários que estão extremamente afetadas. No último ataque, principalmente, o que aconteceu em Palma, que é o mais recente e que aparentemente teve repercussão mediática muito maior, estamos a falar de empresas que investiram para satisfazer contratos estabelecidos com outras empresas ligadas ao petróleo e gás. Vão ver esses contratos interrompidos depois de terem feito os seus investimentos.
O governo assume que o impacto é dramático. O processo de industrialização da província está severamente afetado, segundo o diretor provincial da Indústria e Comércio em Cabo Delgado, Nocifo Magaia.
Há um retardamento de investimentos estruturantes, há vários, a nova fábrica de cimento, por exemplo. Há perturbações no normal funcionamento das instituições que apoiam a melhoria do ambiente de negócio. Estamos a falar, por exemplo, do balcão de atendimento único em Moçimba da Praia, mas também em Moeda, que já tínhamos praticamente instalado. Há também, em algumas regiões, destruição de equipamentos, de meios de produção que, portanto, atrasam o nosso processo de industrialização.
Isto é o que sente o empresariado local neste momento, mas qual será o impacto do ataque à Palma para o país daqui a 6 meses ou mesmo 2 anos? Interroga-se o empresário Assif Osman.
Eu acho que esse impacto ainda não é perfeitamente perceptível. Há aqui muitas variáveis envolvidas. O recurso gás, de facto, é um recurso com muito valor, mas só vale a pena explorá-lo se esse valor se repercutir na qualidade de vida dos moçambicanos. Se nós, como país, formos capazes de negociar com quem quer que venha explorar esse recurso, a maximização do impacto económico sobre o povo moçambicano, sobre os empresários moçambicanos. Se se tratar apenas de coletar impostos, eu não sei se vale a pena explorar o recurso. Portanto, nós, perante esta situação em que a Total interrompe os trabalhos, já há rumores de que vão para Uganda ou vão para Tanzânia, mas a ser verdade, nós como moçambicanos devemos pensar, eles irem embora é necessariamente mal.
Mas o problema não são apenas os ataques, porque nesse momento o conteúdo local nos projetos de petróleo e gás em Moçambique é mínimo.
Não permite que de
facto haja tal maximização dos benefícios positivos sobre a população moçambicana. Por exemplo, muito claro, quem faz o catering dos trabalhadores da Total no acampamento do Afuns é uma empresa estrangeira. Não é nada contra a empresa estrangeira, mas cabe na cabeça de alguém que os moçambicanos não tenham capacidade para servir comida a trabalhadores? Por amor de Deus! Portanto, este tipo de situações precisava de ser melhor negociada, por um lado, mas também era necessário que uma empresa como a Total tivesse consciência de que, estando a operar num país em que há muita pobreza, tentasse ela própria ser proativa e dizer: vou tentar maximizar o conteúdo local.
A desculpa é essa de que os moçambicanos não têm os necessários padrões de qualidade.
É óbvio que nós não temos qualidade, mas é precisamente por isso que nós precisamos de promover o conteúdo local. Portanto, se há um aspecto que precisa de ser repensado nestes projetos, é precisamente esse.
O presidente da Associação Moçambicana dos Economistas, Pedro Costa, diz que isso só pode ser feito num cenário de segurança.
Moçambique deve continuar a trabalhar de forma árdua para conter esses ataques, que obviamente minam o ambiente de negócio em Moçambique e contribuem significativamente para a redução do rating do nosso país. E com rating baixo, aumenta também a dificuldade do país de buscar financiamento em praças financeiras internacionais por causa desses ataques.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Os ataques terroristas na província de Cabo Delgado agravaram o acesso às fontes de informação em Moçambique, onde os jornalistas enfrentam outro problema, a falta de financiamento para o jornalismo investigativo. Também de Maputo, Alfredo Júnior.
O acesso a fontes de informação continua o grande desafio para o exercício do jornalismo em Moçambique, segundo referiram os jornalistas Natércia Tomás, da Rádio Moçambique, em Maputo, João Chicote, do Diário de Moçambique, de Sofala, e António Zefanias, do Diário da Zambésia, para quem o atual momento que o país atravessa, caracterizado pelos ataques terroristas no norte do país, veio a agravar a situação.
Uma das dificuldades que eu encaro é a questão do acesso às fontes e a sua negação de informação, porque há certa informação que ela é guardada em segredo. Nós não podemos ter esta informação em primeira mão, por exemplo. Nós temos que cutucar, fazer barulho.
Num país, sobretudo quando se sai da capital para as províncias, a liberdade também vai diminuindo. Nas províncias, com a questão da descentralização, os níveis de informação, o acesso à informação com as fontes reduziu bastante.
Ainda persistem as relações à liberdade de imprensa, nomeadamente o desaparecimento de alguns colegas, por exemplo, na zona norte do país, nomeadamente na província de Cabo Delgado. Também a destruição de algumas cidades comunitárias pelos insurgentes, não acesso tanto às áreas de conflito, mas uma série de países também no norte de Moçambique.
Grande parte dos órgãos de comunicação social moçambicanos tem-se debatido por uma crise financeira, o que tem reduzido o acesso a fontes de financiamento por parte dos jornalistas que pretendam fazer trabalhos de investigação. A Assembleia da República de Moçambique prepara-se para discutir a revisão da lei de imprensa, em vigor há mais de 20 anos. Os jornalistas olham com algum desdém para esta revisão da legislação, temendo que alguns direitos adquiridos no exercício da liberdade de imprensa possam ser perdidos.
Sinto que deve haver aqui alguma artimanha para tentar coartar algumas liberdades.
Eu duvido muito, sabe? Nosso país tem muitas leis e muito bonitas, mas as leis não se cumprem. Não temos quem faça-as cumprir.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior, reportando sobre a situação de jornalistas em Moçambique que reclamam a falta de acesso a fontes. Entretanto, também relacionado com o jornalismo, a perseguição é um dos assuntos que é bastante reportado em Moçambique. Um dos casos ainda por explicar é o do jovem jornalista de Palma, Ibrahim Baruco. Ana Guedes.
O moçambicano Ibrahim Abumbaruco está no topo da lista de 10 casos jornalistas que carecem de atenção no que toca à liberdade de imprensa, segundo a agremiação internacional One Free Press Coalition. Ibrahim Abumbaruco, jornalista da Rádio Comunitária de Palma, em Cabo Delgado, desapareceu em abril de 2020, naquele distrito, após ter sido visto pela última vez com militares, tal como ele próprio comunicou aos familiares. Na última mensagem que enviou por telefone à família, consta que Mbaruco escreveu que estava cercado por soldados. várias ações de pressão junto das autoridades moçambicanas exigindo a libertação do jovem jornalista não resultaram e o seu paradeiro continua desconhecido. Membros do exército moçambicano que combatem insurgência têm sido criticados por alegados maus-tratos a cidadãos de Palma e outros distritos afetos. A lista da One Free Press Coalition é elaborada com a colaboração de editores de órgãos internacionais como a Bloomberg, as agências F, Reuters e Associated Press, a Al Jazeera, o Corriere della Sera, The Financial Times, a revista Time e o Washington Post.
A ministra da Justiça de Moçambique, Helena Kida, disse hoje perante as Nações Unidas que o país tem dado acesso a jornalistas e organizações humanitárias em Cabo Delgado, mas que a insegurança impõe limites. Álvaro Lugero Andrade.
Ao intervir na reunião, a ministra disse que Moçambique tem de forma aberta concedido autorizações para que diversos meios de comunicação nacionais e internacionais tenham acesso a áreas afetadas pelo conflito, para que de forma imparcial e transparente possam reportar as vivências desses locais, embora tanto jornalistas como organizações de classe tenham repetidamente afirmado o contrário. Essa autorização, disse Helena Kida, é extensiva a diversas organizações, quer sejam de apoio humanitário, quer sejam de advocacia social. É importante referir que, tratando-se de uma zona de conflito, há necessidade de se garantir que o exercício destas atividades seja feito com segurança, o que, de certa forma, pode, em algum momento, limitar o número de participantes no processo, continuou a ministra, quem advertiu para o facto dessas visitas serem feitas sem prejuízo dos esforços que têm sido realizados para garantir o acesso a estes locais de modo que a informação seja transmitida. Nas últimas semanas, vários países e organizações internacionais recomendaram ao governo de Moçambique que promova e defenda as liberdades de imprensa e de expressão, nomeadamente no acesso a Cabo Delgado, e que responsabilize os autores de crimes contra jornalistas. Uma nota recente do Departamento do Estado americano afirmou que o governo de Moçambique deve, e passo a citar, permitir que a imprensa independente e a sociedade civil tenham acesso a reportar sobre as regiões do conflito e o Estado deve investigar e responsabilizar os autores de ataques violentos contra membros da imprensa. Fim de citação. Ao comentar as recomendações de hoje, Helena Kida também não se comprometeu com quaisquer averiguações.
Obrigado, Álvaro. O Álvaro que volta à antena dentro de minutos para a terceira e última parte desta emissão vespertina. O ministro da Justiça da África do Sul, Ronald Romola, não respondeu aos apelos dos manifestantes da sociedade civil para extraditar o antigo ministro das Finanças moçambicano, Manuel Chang, para ser julgado nos Estados Unidos, sob acusação de fraude e aceitação de suborno. Várias organizações de direitos humanos na África Austral exigiram em Pretória a extradição para os Estados Unidos do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, que se encontra detido naquele país sob acusação de fraude e corrupção. Chang encontra-se detido na África do Sul desde dezembro de 2018 e é procurado nos Estados Unidos por alegações de conspiração para cometer fraude e aceitar milhões de dólares em suborno no escândalo dos empréstimos de 2 mil milhões de dólares, as chamadas dívidas ocultas de Moçambique. Falando com jornalistas em Pretória, Adriano Vunga, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento em Moçambique, disse que havia cumplicidade entre o governo moçambicano e o sul-africano devido à relação fraterna entre o ANC no governo e o partido Frelimo também no governo em Moçambique. Hoje é terça-feira, destaque nesta página para a política americana. João Santa Rita.
Após 20 anos de presença no Afeganistão, os Estados Unidos iniciaram a retirada das suas tropas desse país. Um marco histórico importante para os dois. Com efeito, entidades no Departamento de Defesa disseram que já se iniciou a retirada de equipamento militar americano e essa retirada, no seu global, tem sido criticada em alguns círculos. O presidente Joe Biden reconheceu existirem preocupações sérias sobre questões de segurança, mas disse que as tropas americanas não devem permanecer no Afeganistão por tempo indefinido.
We degraded the terrorist threat of Al-Qaeda in Afghanistan.
Enfraquecemos a ameaça terrorista da Al-Qaeda no Afeganistão. E depois de 20 anos de coragem e sacrifícios, chegou a altura de trazermos as nossas tropas para casa.
And after 20 years of value, valor and sacrifice, it's time to bring those troops home.
Eram palavras do presidente Joe Biden. O Departamento de Estado tem estado a tentar garantir aos afegãos que, apesar da retirada, os Estados Unidos estão empenhados no futuro do país, como disse um porta-voz.
The only military presence that will remain in Afghanistan is the very limited presence required to protect our embassy.
A única presença militar que vai permanecer no Afeganistão é uma presença muito limitada, requerida para proteger a nossa embaixada.
And that's important for the reason I was just discussing.
Isso é importante porque mesmo quando nos desengajamos de 20 anos de envolvimento militar no Afeganistão, a nossa presença no terreno vai ser feita através da nossa embaixada, através dos nossos representantes civis, incluindo os nossos diplomatas.
Our presence on the ground will remain through our embassy, through our civilian representatives, including our diplomats.
Eram palavras de um porta-voz do Departamento de Estado. A retirada americana, contudo, está a fazer lembrar, a alguns analistas, a retirada americana do Vietnã em 1973, algo que deixou marcas profundas nos dois países. Andrew Steinfeld foi conselheiro de política externa para o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas americanas.
I think there must be many Afghans, particularly Afghans in urban Kabul.
Eu penso que deve haver muitos afegãos, particularmente afegãos no centro urbano que é Cabul, particularmente mulheres envolvidas em diversas profissões, que acreditam que os Estados Unidos fizeram certas promessas e agora estão a abandoná-las e a fugir. É um momento muito difícil para a nossa política externa, tal como foi a nossa saída do Vietnã.
It's a very difficult moment for US foreign policy, as was our departure from Vietnam.
Eram palavras de Andrew Steinfeld, antigo conselheiro de política externa do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas americanas. Outros peritos fazem notar que, no que diz respeito à responsabilização pelo facto de não se ter conseguido tornar o Afeganistão numa democracia segura e crescente, há muita culpa a distribuir. Daniel Maki é da Escola de Estudos Internacionais Avançados.
This is a long and significant investment that has not paid off, but others in the region have also not.
Há um investimento prolongado e significativo que não produziu resultados. Mas há outros na região que também não trouxeram paz ao Afeganistão. Pelo contrário, continuaram envolvidos numa série de outros planos e jogadas. Os próprios dirigentes políticos afegãos nunca conseguiram a unidade ou encontrar meios para negociar pacificamente uns com os outros, de um modo que pudesse produzir um país estável.
Afghans' own political leaders have not come together in unity or found a means to negotiate peacefully with one another in ways that would bring about a stable country.
Eram palavras de Daniel Maki, da Escola de Estudos Internacionais Avançados. Muitas mulheres afegãs dizem recear o regresso ao poder dos Talibã, logo que tropas estrangeiras deixarem o país, e dizem que irão lutar para preservar os direitos que ganharam desde que os Talibã foram derrubados do poder. Quando os Talibã governavam o país, no final da década de 90, as mulheres estavam proibidas de participar na sociedade, incluindo ir à escola ou trabalhar fora de casa, e algumas mulheres foram mesmo executadas por adultério. Muitos receiam que, com a saída das tropas americanas, os Talibãs, que já controlam algumas partes do país, possam tomar o poder impondo-se o tipo de islamismo estrito, alguns diriam retrógrado, numa nação que conheceu profundas modificações, pelo menos a nível urbano, desde que os americanos ali chegaram.
Na Nigéria, um conflito entre pastores e aldeões provocou 17 mortos. Os detalhes aqui com o Álvaro Lugero Andrade.
17 aldeões foram mortos, alegadamente por suspeitos de serem pastores Fulani, em dois ataques separados no estado de Bonwe, que se encontra na região que há anos é atingida por confrontos mortais entre pastores nómadas e agricultores locais, devido a questões de terra e rivalidades pelo controle de pastagem e água. Kenna Shabu, assessor do governador do estado, acrescentou que muitas pessoas foram feridas e casas foram destruídas. A porta-voz da polícia estatal, Catherine Anene, confirmou os ataques, mas não deu mais pormenores. As tensões têm vindo a aumentar na área desde que o governo promulgou uma lei que proíbe o pastoreio de gado aberto. Estas disputas de terra representam um desafio adicional para as forças de segurança da Nigéria, que lutam em várias frentes. Contra uma insurreição que dura mais de uma década no Nordeste, bandos criminosos e raptores no Noroeste e uma milícia separatista no Sudeste. O presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, tem sido criticado por várias frentes devido à alegada incapacidade do governo de conter a insegurança no país. Mas o exército expressou ontem o seu apoio ao chefe de Estado, afastando categoricamente qualquer probabilidade de golpe de Estado. Numa declaração, as Forças Armadas afirmaram que continuam a apoiar o governo, apesar da má situação de segurança e das críticas constantes ao presidente Buhari. A nota lida pelo porta-voz do Exército, Oniena Nwachukwu, diz, e cito: "Declaramos categoricamente que as Forças Armadas da Nigéria continuam totalmente empenhadas na atual administração, bem como em todas as instituições democráticas a ela associadas." Na semana passada, o Parlamento pediu ao chefe de Estado que declare o estado de emergência. Ao mesmo tempo, uma chuva de declarações de parlamentares, governadores locais e até do laureado com o Nobel de Literatura, em 1986, Wole Soyinka, apelou ao presidente Buhari para conter a violência. Buhari reuniu-se com os seus chefes de segurança na semana passada e novamente vão se reunir hoje para discutir a violência que abala o país, mas até agora não foi anunciada qualquer medida nesse sentido.
Antes do espaço de desporto com João Santa Rita, temos a rubrica A Sua Opinião. E hoje colocamos uma questão que é esta. A Procuradoria-Geral da República de Moçambique sugeriu a criação de tribunais para julgar terroristas. Acha que a insurgência e outras atividades armadas merecem tribunais especiais? Ou devem os alegados terroristas ser julgados por tribunais de justiça já existentes? Entre várias respostas, destacamos duas. No Facebook, o Nelux diz que, ao invés de tribunais, que criem escolas para pagar pensão para terroristas, lhes custará mais caro. E no Instagram, o Lutero Máquina diz que pena de morte direta, não precisam de julgamento. Duas reações a uma pergunta que colocamos nas nossas redes sociais. Em relação ao facto da Procuradoria-Geral da República de Moçambique ter sugerido a criação de tribunais para julgar terroristas. Agora sim, o desporto com João Santa Rita.
A página desportiva, vamos começar no futebol europeu com a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do futebol mundial. Hoje temos o primeiro jogo da segunda mão das meias-finais. Manchester City recebe o Paris Saint-Germain, o PSG do Neymar. Na primeira mão, Manchester City foi a Paris ganhar por 2-1, pelo que já está com um pé na final. Ainda não se sabe ao certo se o avançado Mbappé do PSG vai jogar. Ele é a pedra fundamental ao lado do Neymar. Mas, portanto, o PSG tem que marcar 2 golos, caso contrário, au revoir, bye bye. Amanhã temos outro jogo desta meia-final em Londres. O Chelsea recebe o Real Madrid. E falando de Madrid, temos que falar de Espanha e começar pelo Sevilha, que ontem perdeu em casa com o Atlético Bilbao por 1-0 no último minuto e assim sofreu um forte revés na sua campanha para ser campeão, sem ninguém dar por isso. Com esta derrota a 4 jornadas do fim, Sevilha está em 4º lugar, a 6 pontos do líder, o Atlético de Madrid, e a 4 do Real Madrid e Barcelona. No fim de semana, de frente ao Real Madrid, este vai ser, como dizem os espanhóis, um partidaço. E de Espanha, 2 notícias envolvendo jogadores ligados aos Palopas. Má notícia para o jovem Ansu Fati, estrela nascente do Barcelona, nascido na Guiné-Bissau, lesionado em novembro. Agora chega-nos a notícia que amanhã vai ser submetida mais uma operação ao joelho. Será a 4ª operação? As 3 outras foram artroscopias? Mas isto não é bom sinal, não, senhora. William de Carvalho, nascido em Angola, está em Espanha, joga no Betis e numa entrevista disse que se regressar a Portugal, onde cresceu, não vai para o Benfica. Diz que é sportinguista. Basquetebol americano, NBA, ontem o campeão Los Angeles Lakers ganhou. Bateu o Denver 93-89. Lakers mantém-se em 5º lugar na Conferência Oeste, onde o Denver está em 3º. Utah Jazz está em 1º nessa conferência, bateu o Santo Antônio 110-99. Filadélfia regressou para o topo da Conferência Leste, bateu o Chicago Bulls 106-94. Atlanta Hawks, onde às vezes joga o angolano Bruno Fernando, ontem bateu o Portland 123-114. Bruno Fernando, nem calçar, nem no banco esteve. Atlanta está em 5º lugar na Conferência Leste. E equipa aqui da casa, Washington Wizards, está em 10º nessa conferência, a Conferência Leste, e ontem esteve envolvida num jogo de muitos, muitos, muitos pontos. Washington bateu o Indiana 154-141, ou seja, pouco mais de 6 pontos por minuto. Defesa, obviamente, esteve de folga.
Com estas notas de desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final. Destacar que, entre as notícias, o enviado especial do secretário de Estado americano, Anton Blinken, para o Corno de África, chega nesta terça-feira à região numa tentativa de diminuir as tensões. Produção de Mariano Bartolomeu, apresentação de Amêncio Miguel. Até amanhã. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 4 de maio, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet através da nossa página voaportugues.com. E ainda estamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. E se quiser falar connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. É o mais um, 202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de notícias que vamos desenvolver mais à frente. Enviado especial americano parte para o Corno de África à procura de soluções para crises na região. Presidente do México promete inquérito a acidente do comboio que deixou 23 mortes na capital. Mais de 5 mil crianças estão desacompanhadas na região do Tigray, diz a organização não-governamental Save the Children. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América. Mais à frente vamos falar sobre a saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Também teremos a rubrica da saúde, a eventualidade de novas vagas da Covid-19 na África. Mas vamos começar em Moçambique, no momento em que todas as pequenas e médias empresas na província de Cabo Delgado, que suportam a economia real da província, ressentem-se dos efeitos do ataque de 24 de março àquele que é o berço do projeto de exploração de gás natural mais importante de África. O real impacto do ataque à Vila de Palma, na economia moçambicana em geral e de Cabo Delgado em particular, só será perfeitamente perceptível daqui a 6 meses ou mesmo 2 anos, embora o empresariado local enfrente já uma situação dramática, de acordo com os especialistas. Ramos Miguel.
Neste momento, praticamente todas as pequenas e médias empresas de Cabo Delgado que suportam a economia real da província ressentem-se dos efeitos do ataque de 24 de março, aquele que é o berço do projeto de exploração de gás natural. O presidente do Conselho Empresarial daquela província, Gulam Abubakar, diz que os agentes econômicos estavam a tentar reerguer-se depois dos ataques à Muzimba da Praia, Macumia, Kisanga e Muidumbi, e o ataque à Vila de Palma constitui um verdadeiro revés a esses esforços de recuperação.
Os nossos pequenos e médios empresários, que já por si, por todos os azares que temos tido nos últimos anos, já estavam bastante debilitados, agora com isto vai significar prejuízos avultadíssimos e uma preocupação muito grande. Não se consegue fazer nada, quer dizer, não temos vias de acesso.
A situação do empresariado de Cabo Delgado depois do ataque à Palma é dramática, porque há pessoas que perderam o pouco que tinham acumulado ao longo da vida. Realça por seu turno o empresário assim fosse.
Temos património imobilizado, património circulante, destruído. Temos perdas de vidas humanas até entre empresários, entre funcionários dos empresários, famílias dos funcionários que estão extremamente afetadas. No último ataque, principalmente, o que aconteceu em Palma, que é o mais recente e que aparentemente teve repercussão mediática muito maior, estamos a falar de empresas que investiram para satisfazer contratos estabelecidos com outras empresas ligadas ao petróleo e gás. Vão ver esses contratos interrompidos depois de terem feito os seus investimentos. investimentos.
O governo assume que o impacto é dramático. O processo de industrialização da província está severamente afetado, segundo o diretor provincial da Indústria e Comércio em Cabo Delgado, Nocifo Magaia.
Há um retardamento de investimentos estruturantes, há vários, a nova fábrica de cimento, por exemplo. Há perturbações no normal funcionamento das instituições que apoiam a melhoria do ambiente de negócio. Estamos a falar, por exemplo, do balcão de atendimento único em Mocimba da Praia, mas também em Moeda, que já tínhamos praticamente instalado. Há também, em algumas regiões, destruição de equipamento, de meios de produção, que, portanto, atrasam o nosso processo de industrialização.
Isto é o que sente o empresariado local neste momento, mas qual será o impacto do ataque à Palma para o país daqui a 6 meses ou mesmo 2 anos? Interroga-se o empresário Asif Osman.
Eu acho que esse impacto ainda não é perfeitamente perceptível. Há aqui muitas variáveis envolvidas. O recurso gás, de facto, é um recurso com muito valor, mas só vale a pena explorá-lo se esse valor se repercutir na qualidade de vida dos moçambicanos. Se nós, como país, formos capazes de negociar com quem quer que venha explorar esse recurso, a maximização do impacto económico sobre o povo moçambicano, sobre os empresários moçambicanos, se se tratar apenas de coletar impostos, eu não sei se vale a pena explorar o recurso. Portanto, nós, perante esta situação em que a Total interrompe os trabalhos, já há rumores de que vão para Uganda ou vão para Tanzânia, mas a ser verdade, nós como moçambicanos devemos pensar, eles irem embora é necessariamente mal.
Mas o problema não são apenas os ataques, porque neste momento o conteúdo local nos projetos de petróleo e gás em Moçambique é mínimo.
Não permite que de facto haja tal maximização dos benefícios positivos sobre a população moçambicana. Por exemplo, muito claro, quem faz o catering dos trabalhadores da Total no acampamento do Afuns é uma empresa estrangeira. Não é nada contra a empresa estrangeira, mas cabe na cabeça de alguém que os moçambicanos não tenham capacidade para servir comida a trabalhadores? Por amor de Deus! Portanto, este tipo de situações precisava de ser melhor negociada, por um lado, mas também era necessária que uma empresa como a Total tivesse consciência de que, estando a operar num país em que há muita pobreza, tentasse ela própria ser proativa e dizer, vou tentar maximizar o conteúdo local.
A desculpa é essa de que os moçambicanos não têm os necessários padrões de qualidade.
É óbvio que nós não temos qualidade, mas é precisamente por isso que nós precisamos de promover o conteúdo local. Portanto, se há um aspecto que precisa de ser repensado nestes projetos, é precisamente esse.
E o presidente da Associação Moçambicana dos Economistas, Pedro Costa, diz que isso só pode ser feito num cenário de segurança.
Moçambique deve continuar a trabalhar de forma árdua para conter esses ataques, que obviamente minam o ambiente de negócio em Moçambique e contribuem significativamente para a redução do rating do nosso país. E com o rating baixo, aumenta também a dificuldade do país buscar financiamento em praças financeiras internacionais por causa desses ataques.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos a falar de Moçambique. A ministra da Justiça, Helena Kida, disse hoje que o país tem dado acesso a jornalistas e organizações humanitárias a Cabo Delgado, mas que a insegurança impõe limites, apesar das críticas. A governante fez esta declaração durante a sessão de revisão periódica universal do cumprimento dos direitos humanos por Moçambique, promovida pela ONU, reunião realizada virtualmente a partir de Genebra, na Suíça. Mas a ministra, no entanto, não assumiu compromissos. Ao intervir na reunião, a ministra disse que Moçambique tem de forma aberta concedido autorizações para que diversos meios de comunicação nacionais e internacionais tenham acesso a áreas afetadas pelo conflito, para que de forma imparcial e transparente possam reportar as vivências desses locais, embora tanto jornalistas como organizações de classe tenham repetidamente afirmado o contrário. Essa autorização, disse Helena Kida, é extensiva a diversas organizações, quer sejam de apoio humanitário, quer sejam de advocacia social. É importante referir que, tratando-se de uma zona de conflito, há necessidade de se garantir que o exercício destas atividades seja feito com segurança, o que, de certa forma, pode, em algum momento, limitar o número de participantes no processo, continuou a ministra, quem advertiu para o facto dessas visitas serem feitas sem prejuízo dos esforços que têm sido realizados para garantir o acesso a estes locais, de modo que a informação seja transmitida. Nas últimas semanas, vários países e organizações internacionais recomendaram ao governo de Moçambique que promova e defenda as liberdades de imprensa e de expressão, nomeadamente no acesso a Cabo Delgado, e que responsabilize os autores de crimes contra jornalistas. Uma nota recente do Departamento do Estado americano afirmou que o governo de Moçambique deve, e passo a citar, permitir permitir que a imprensa independente e a sociedade civil tenham acesso a reportar sobre as regiões do conflito e o Estado deve investigar e responsabilizar os autores de ataques violentos contra membros da imprensa. Fim de citação. Ao comentar as recomendações de hoje, Helena Kida também não se comprometeu com quaisquer averiguações. Continua a acompanhar a Voz da América. Na Guiné-Bissau, o presidente do Partido da Renovação Social, Alberto Nambeia, demitiu Sertório Biote, um dos seus vice-presidentes, por incompatibilidade em continuar a exercer o cargo que vinha ocupando na atual direção. Na nota divulgada hoje, mas com data de ontem, Nambeia justifica a decisão com o facto de Biote ter anunciado, a 30 de abril, a sua intenção de se candidatar à liderança do PRS, cujo congresso deve acontecer em outubro. O PRS, fundado por Kumba Yala, é a terceira força política no Parlamento e viu seu peso reforçado no governo com a remodelação governamental do passado dia 24. Vamos agora até Angola, mais precisamente até a capital Luanda, onde várias famílias acorrem às lixeiras para o sustento diário. A situação agravou-se, sobretudo, com o surgimento da Covid-19. Coco Mukuta tem mais detalhes a partir da capital angolana.
A falta de políticas públicas leva para as lixeiras de Luanda centenas de famílias. Segundo Agostinho Canando, a situação é preocupante e quando, por falta do que comer, as famílias se alimentam nos amontoados de lixo.
A falta de políticas públicas fica na base disso, porque o próprio executivo em si sabe, está a ver. A Assembleia Nacional, por intermédio dos grupos parlamentares, também está a ver essa situação e, entretanto, preocupam-se em aprovar diplomas legais que, em momento algum, vão ajudar a população angolana, simplesmente só para dizerem que estão a trabalhar.
A ministra da Receita Social, Justina Alves, disse preocupada com a situação e que preparam um plano para retirar as famílias desta situação.
Nós já fizemos o levantamento, já fizemos estudos, já fizemos observação. Nós estamos a trabalhar em conjunto, também com organizações não governamentais e o governo da província de Luanda. E em breve vamos anunciar as medidas que estamos a tomar. Precisamos só de alinhar ali uns parafusos e essa política vai ajudar. Qual é o papel de cada um para que nós tenhamos uma proteção real, visível, executiva, operacionalizada e controlada a nível do país?
Coque Mukuta, Luanda.
Terça-feira, 4 de maio, Voz da América. Abrimos agora espaço à política da América. Os Estados Unidos anunciaram recentemente a saída das suas tropas do Afeganistão, quase 20 anos depois da invasão ao país, na sequência dos ataques de 11 de setembro de 2001 contra Nova York, Pensilvânia e o Pentágono, aqui perto, na Virgínia. As tropas começaram a sair, mas ainda há muitas incógnitas quanto ao futuro do país após a saída das tropas americanas. João Santa Rita assina a rubrica Política na América.
Após 20 anos de presença no Afeganistão, os Estados Unidos iniciaram a retirada das suas tropas desse país. Um marco histórico importante para os dois. Com efeito, entidades no Departamento de Defesa disseram que já se iniciou a retirada de equipamento militar americano. E essa retirada, no seu global, tem sido criticada em alguns círculos. O presidente Joe Biden reconheceu existirem preocupações sérias sobre questões de segurança, mas disse que as tropas americanas não devem permanecer no Afeganistão por tempo indefinido.
We degraded the terrorist threat of Al-Qaeda in Afghanistan.
Enfraquecemos a ameaça terrorista da Al-Qaeda no Afeganistão. E depois de 20 anos de coragem e sacrifícios, chegou a altura de trazermos as nossas tropas para casa.
And after 20 years of value, valor and sacrifice, it's time to bring those troops home.
Eram palavras do presidente Joe Biden. O Departamento de Estado tem estado a tentar garantir aos afegãos que, apesar da retirada, os Estados Unidos estão empenhados no futuro do país, como disse um porta-voz.
The only military presence that will remain in Afghanistan is the very limited presence required to protect our embassy. And that's important for the reason I was just discussing.
A única presença militar que vai permanecer no Afeganistão é uma presença muito limitada, requerida para proteger a nossa embaixada. Isso é importante porque mesmo quando nos desengajamos de 20 anos de envolvimento militar no Afeganistão, a nossa presença no terreno vai ser feita através da nossa embaixada, através dos nossos representantes civis, incluindo os nossos diplomatas.
Even as we disengage militarily from 20 years of military involvement in Afghanistan, our presence on the ground will remain through our embassy, through our civilian representatives, including our diplomats.
Eram palavras de porta-voz do Departamento de Estado. A retirada americana, contudo, está a fazer lembrar, a alguns analistas, a retirada americana do Vietnã em 1973, algo que deixou marcas profundas nos dois países. Andrew Steinfeld foi conselheiro de política externa para o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas americanas.
I think there must be many Afghans, particularly Afghans in urban Kabul.
Eu penso que deve haver muitos afegãos, particularmente afegãos no centro urbano que é Cabul, particularmente mulheres envolvidas em diversas profissões, que acreditam que os Estados Unidos fizeram certas promessas e agora estão a abandoná-las e a fugir. É um momento muito difícil para a nossa política externa, tal como foi a nossa saída do Vietnã.
Particularly women professionals in Kabul, who do to a degree believe that the United States has made certain commitments and now it's cutting and running. It's a very difficult moment for U.S. foreign policy, as was our departure from Vietnam.
Eram palavras de Andrew Steinfeld, antigo conselheiro de política externa do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas americanas. Outros peritos fazem notar que, no que diz respeito à responsabilização pelo facto de não se ter conseguido tornar o Afeganistão numa democracia segura e crescente, há muita culpa a distribuir. Daniel Maki é da Escola de Estudos Internacionais Avançados.
This is a long and significant investment that has not paid off, but others in the region have also not brought about peace in Afghanistan. To the contrary, they have continued to play a variety of other games.
Há um investimento prolongado e significativo que não produziu resultados. Mas há outros na região que também não trouxeram paz ao Afeganistão. Pelo contrário, continuaram envolvidos numa série de outros planos e jogadas. Os próprios dirigentes políticos afegãos nunca conseguiram a unidade ou encontrar meios para negociar pacificamente uns com os outros de um modo que pudesse produzir um país estável.
Afghans' own political leaders have not come together in unity or found a means to negotiate peacefully with one another in ways that would bring about a stable country.
Eram palavras de Daniel Maki, da Escola de Estudos Internacionais Avançados. Muitas mulheres afegãs dizem recear o regresso ao poder dos Talibã logo que tropas estrangeiras deixarem o país e dizem que irão lutar para preservar os direitos que ganharam desde que os Talibã foram derrubados do poder. Quando os Talibã governavam o país no final da década de 90, as mulheres estavam proibidas de participar na sociedade, incluindo ir à escola ou trabalhar fora de casa, e algumas mulheres foram mesmo executadas por adultério. Muitos receiam que com a saída das tropas americanas, os Talibãs, que já controlam algumas partes do país, possam tomar o poder e pondo-se o tipo de islamismo estrito, alguns diriam retrógrado, numa nação que conheceu profundas modificações, pelo menos a nível urbano, desde que os americanos ali chegaram.
E depois da política, vamos agora à saúde, perigo de novas ondas da Covid em África e o fim do surto de Ebola na República Democrática do Congo são os temas a ser analisados a continuação por Ana Guedes.
Olá amigos, vamos falar agora de saúde aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América. Convosco está Ana Guedes, que vos saluda. Vamos falar de Covid-19 e do fim de mais um surto de ébola no Congo Democrático. Começando pelo Covid-19, isto porque o risco de ressurgimento da doença permanece elevado em vários países africanos, isto segundo a OMS, devido à fraca adesão a medidas de saúde pública, reuniões de massas, baixas taxas de testes e vacinação. Foi a análise da OMS, que diz que 3 países enfrentam um risco muito elevado, ressurgimento de Covid-19, 20 enfrentam um risco elevado, 22 um risco moderado e apenas um país enfrenta um risco baixo. Foi a avaliação feita em 46 países do continente africano. Com mais de 4,5 milhões de casos confirmados e mais de 120 mil mortes até à data, a África não sofreu um surto de casos desde janeiro e a curva epidémica tem vindo a atingir o seu auge durante
as últimas 7 semanas. No entanto, adverte a OMS, o número relativamente baixo de casos tem encorajado a complacência, havendo mesmo sinais de que estão a ser pouco observadas as medidas preventivas. Comícios políticos recentes em países como Benin, Costa do Marfim, Guiné e Quénia, também Cabo Verde, podem provocar um pico em novos casos. As próximas eleições na Etiópia e Gâmbia, São Tomé e Príncipe e Zâmbia podem desencadear um aumento de casos devido a comícios e ajuntamento de massas. A maioria dos países da região experimenta transmissão comunitária, no entanto, 31 dos 46 países analisados realizaram menos de 10 testes por cada 10 mil pessoas por semana nas últimas semanas, o que sugere que o número de casos notificados pode não refletir a verdadeira situação, uma vez que os países continuam a visar apenas pessoas com sintomas, que são as pessoas que são testadas para Covid-19. A pandemia teve um impacto generalizado em muitos setores, com os principais serviços de saúde em vários países africanos ainda a tentar recuperar das perturbações sentidas há mais de um ano, desde que os primeiros casos foram notificados no continente. Dos 40 países que responderam ao inquérito OMS realizado no início deste ano, 95% relataram rupturas de grau variável. Embora o inquérito mostre que houve uma melhoria na prestação de serviços, os persistentes níveis elevados de interrupções, segundo a OMS, nos serviços de saúde, mesmo depois de muitos países terem atenuado as restrições, são preocupantes, o que leva a pensar que a pandemia da Covid-19 parece estar a ter um impacto a longo prazo nos serviços de saúde do continente africano. Continuando com OMS, o diretor-geral, Dr. Tedros Ghebreyesus, felicitou esta semana os envolvidos na erradicação do 12º surto de ébola no leste da República Democrática do Congo, mas salientou que é preciso manter-se a vigilância contínua para evitar o regresso da doença e para conter outros desafios sanitários. Este último surto de ébola começou no Kivu do Norte, em fevereiro último, 9 meses depois de um surto anterior na mesma província ter sido declarado terminado. Foi o 4º surto no Congo Democrático em menos de 3 anos. O Dr. Tedros disse que o regresso no início deste ano do vírus sublinha as persistentes ameaças à saúde que as pessoas do Kivu Norte enfrentam e a necessidade de todos os envolvidos na promoção e proteção da saúde pública permanecerem vigilantes face ao ébola, bem como à Covid-19, ao sarampo, à cólera e outros desafios enfrentados pelas comunidades, tudo isto dentro de um clima difícil que é marcado pela violência naquela área do Congo Democrático. No último surto agora declarado, finalizado, mais 11 casos confirmados e um caso provável, 6 mortes e 6 recuperações foram registadas em 4 zonas de saúde, desde 7 de fevereiro, os resultados da sequenciação do genoma revelaram que o primeiro caso detectado estava ligado ao surto anterior, mas a origem da infecção ainda não foi determinada. A OMS sublinha que, apesar deste último surto ter sido declarado como terminado, é preciso perseguir a vigilância constante, uma vez que são possíveis potenciais surtos nos próximos meses. Atualmente está em curso um surto de ébola na Guiné, que teve início em fevereiro deste ano. E pronto, de todos se despede Ana Guedes, que esteve aqui a falar de saúde nesta emissão vespertina em português da Voz da América. Até para a semana, até lá. Um abraço de saúde para todos.
E quando caminhamos para o final desta emissão, é hora de passar em revista as notícias que marcam esta terça-feira. Outra vez, o João Santa Rita.
Jeffrey Feltman, enviado especial do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, para o Corno da África, chega hoje à região numa tentativa de diminuir as tensões. Em comunicado, Blinken disse que o embaixador Jeffrey Feltman vai visitar o Egito, Eritreia, Etiópia e o Sudão até ao próximo dia 13 de maio e, durante a viagem, reúne-se com responsáveis daqueles países, bem como das Nações Unidas e da União Africana,
além de atores políticos e grupos humanitários. O comunicado do secretário de Estado afirma que a viagem do enviado especial ressalta o compromisso da administração em liderar um esforço diplomático sustentado para enfrentar as crises políticas de segurança e humanitárias interligadas no Corno de África. Esta é a primeira vez em vários anos que um destacado funcionário americano tem permissão para se encontrar com funcionários da Eritreia. A organização Save the Children disse, entretanto, hoje que cerca de 5 mil crianças foram separadas das suas famílias devido à intervenção militar do governo federal da Etiópia contra a Frente de Libertação do Povo do Tigré. Petra Strait, da organização, disse que durante os primeiros 6 meses do conflito em Tigré, a Organização Internacional para as Migrações detectou pelo menos 917 menores desacompanhados e 4.056 crianças separadas dos pais, mas sob os cuidados de outros membros adultos da família. No entanto, essas crianças não têm acesso à vacinação infantil de rotina, o que as coloca num risco muito elevado de contrair doenças infecciosas e aumenta a hipótese da ocorrência de um surto na região. As crianças identificadas abrangem uma ampla faixa etária e incluem desde bebés recém-nascidos, que perderam as suas mães durante o parto, até adolescentes de 16 anos, que agora se tornaram os cuidadores principais dos seus irmãos mais novos. Na Nigéria, as Forças Armadas rejeitaram sugestões de que deveriam substituir o presidente Muhammadu Buhari, que enfrenta uma pressão crescente devido ao agravamento da insegurança no país. Não foi a primeira vez que as Forças Armadas nigerianas emitiram uma declaração de apoio a Buhari, mas a última ocorre após semanas de críticas às falhas do ex-general de 78 anos para conter a prolongada crise de segurança no país. Desde uma insurreição jihadista no norte a confrontos entre pastores e agricultores no centro, banditismo no noroeste e tensões separatistas no sudeste, as forças armadas nigerianas parecem estar a lutar para conter a insegurança. Na última semana, os legisladores tinham instado Buhari a declarar o estado de emergência nacional após um mês de ataques quase diários, raptos e assassinatos em todo o país. Figuras da oposição, como Bukola Saraki, o vencedor do Prêmio Nobel e dramaturgo Wole Soyinka, também exortaram Buhari a procurar ajuda externa ou admitir-se. A violência na Nigéria alastrou-se também ao vizinho Tchad, Níger e Camarões. O presidente do México, André Manuel López Obrador, prometeu hoje um inquérito aprofundado com a ajuda de peritos internacionais independentes ao acidente de metro na capital que provocou pelo menos 23 mortos após o colapso de uma ponte. Antes, o presidente da Câmara da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, já tinha anunciado que iria solicitar uma peritagem internacional para averiguar as causas do trágico acidente.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenam a sentença de prisão contra 7 líderes pró-democracia por acusações de motivação política, disse o secretário de Estado Antony Blinken. O suposto crime deles foi participar de manifestações pacíficas em 2019 contra a usurpação de Pequim das liberdades fundamentais dos cidadãos de Hong Kong. Os líderes pró-democracia condenados são Martin Lee, Jimmy Lai, Albert Ho, Margaret Ngui, Sid Lo, Lee Chuk-yan e Leung Ko-hung. 5 dos réus receberam penas de prisão de 8 a 18 meses e outros foram condenados a penas suspensas, incluindo o presidente fundador do Partido Democrático de Hong Kong, Martin Lee. O secretário de Estado Blinken disse que as sentenças são incompatíveis com a natureza não violenta das ações dos líderes pró-democracia. Alguns dos ativistas, como Jimmy Lai, fundador de 73 anos de um jornal pró-democracia em Hong Kong, enfrentam acusações adicionais, inclusive sob uma ampla lei de segurança nacional, que Pequim impôs a Hong Kong em 2020, que concede total liberdade ao governo da China para reprimir uma variedade de crimes. O secretário de Estado, Antony Blinken, classificou as condenações como mais um exemplo de como as autoridades da China e de Hong Kong minam os direitos protegidos e as liberdades fundamentais garantidas pela Lei Básica e pela Declaração Conjunta Sino-Britânica no esforço para eliminar todas as formas de dissidência. A Declaração Conjunta Sino-Britânica, um acordo internacional vinculativo, garante a Hong Kong um alto grau de autonomia e as pessoas no território têm direitos e liberdades garantidos na Declaração Conjunta e na Lei Básica. Os Estados Unidos continuarão a apoiar os cidadãos de Hong Kong enquanto eles resistem ao ataque de Pequim,
contra as suas liberdades e autonomia e continuarão a pedir a libertação dos detidos por apenas exercerem as suas liberdades fundamentais. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Rugel Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio. Mas podem continuar com a Voz da América na nossa página na internet, voaportugues.com, onde as notícias não param.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.